Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aí, debaixo das cobertas, né? Que bom, hein? Olhando o celular, vendo as notícias, pensando no que tem que fazer, mas que a caminha tá boa, especialmente para quem está no sul e sudeste, uma das madrugadas mais frias do ano, pelo menos aqui em São Paulo, nos arredores de São Paulo, até sul de Minas, aqui região de serras, sul, sudeste, olha. Mas que bom, né? Que bom que o tempo muda. Que bom que tudo muda o tempo todo. Que bom que você tá aí com frio e tudo, mas tá bom. Só é difícil tomar banho. Confessa aí, né? Tomou um banho para dormir ou vai tomar agora? Não importa. Importa como é que é a sua rotina. Bom saber que você está aí. Bom que você tá viva. Bom que você tá vivo. Hoje é mais um dia para você fazer bem. Fazer bem tudo aquilo que deve ser feito. Hoje é mais um dia para você pensar nas suas delicadezas, visitar aí o seu interior, tudo isso que tem batido aí dentro forte, tudo isso que você tem questionado, tudo que você tem pensado, tudo que tem sentido, e elaborar melhor isso. Quem sabe não é hoje o dia de você resolver coisas que estão aí já internamente decididas. Quem sabe hoje não é o dia de fazer aquilo que deve ser feito, de fazer a escolha, de tomar a decisão, de dar o primeiro pontapé. Pontapé, quando a gente fala dar o pontapé, significa jogo de bola. Sabe aquele pontapé inicial de quando começa o jogo? Que tal botar a bola em jogo hoje e voltar à sua atividade, aquilo que você tem sonhado? Que tal começar alguma coisa hoje? Todo dia serve para começar. Todo dia também serve para concluir aquilo que não deu para terminar ontem. E a gente vive um tempo de tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender, tanto para decidir, tanta pendência e tantas tendências. Quais são as direções? Tantas direções. E depois, como escolher a melhor direção para você? É, todo dia essas perguntinhas vêm na cabeça da gente. O que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Seguinte, é sempre importante você saber quem é você, o que é importante. O que é importante para você tem que ser importante para você antes de mais nada. Depois você concilia com a importância para quem está perto, com a importância para o mundo, e dessa conciliação é que você acha o seu lugar, o seu propósito, e com o propósito essas escolhas todas ficam mais fáceis. Mas é isso aí, vem pro dia com a sua beleza, pode vir pro dia com a sua melhor roupa, vem pro dia com a sua melhor cara, com o seu melhor sorriso, vem pro dia com a sua melhor versão, vem com um bom dia, hein? Não se incomode com o frio, não se incomode com as questões que estão aí enroscadas e que você precisa definir. Vem pro dia que vai dar tudo certo, vem com disposição, vem com entusiasmo que vai rolar. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui com a turma toda do Feliz Dia Novo, turma que dá apoio direto e indiretamente. Ulisses, Roberta, Isidro, Tiago, Davi, Aguiar, as rádios que transmitem essa programação, rádios com antenas, rádios web, o pessoal que nos grupos também compartilha. Vamos ver que papo que pode rolar hoje. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Vamos ver o que a Roberta tem para a gente aí. Feliz Dia Novo, Roberta.
Feliz dia novo, feliz dia todo! Já estamos a bordo de mais um programa com boas notícias e, claro, o diálogo nutritivo do dia. Um nutriente que você pode acumular, não engorda e enriquece sua vida todos os dias. Aqui a gente sempre convida quem tem o que dizer de bom. Hoje o convidado é Sidney Oliveira. Ele é mentor de carreira e fundador presidente do Instituto e da Escola de Mentoria. Também é um estudioso do comportamento das novas gerações. O papo nutritivo vai ser também sobre transição de carreira. E eu já volto aqui com os destaques da pauta positiva. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, deixa que eu toco. Vamos tocando aqui. Tocar a banda. É tocar na banda. Vamos lá. Vamos lá para você que está chegando com a gente. É sempre um prazer, é sempre uma alegria ter você aqui para inspirar a gente para esse dia que começa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? A questão aqui hoje não está fácil. Hoje está tudo derrubando o sistema da gente aqui. Olha, acaba de sumir a minha pauta aqui. E eu quero chamar a sua atenção, você que está com a gente aqui nessa manhã, para que você faça tudo com muita disposição, porque às vezes o programa não está aí, o arquivo desaparece, eu não sei o que acontece com as coisas, às vezes, que saem da sua mão. Hoje, por exemplo, o nosso convidado também está com problemas ali para entrar, então a gente não sabe exatamente o que vai rolar, mas sempre rola um papo bom quando você está aqui. E eu quero aqui dizer da palavra-chave do dia. A palavra-chave do dia é envelhecimento. E diz o escritor Franz Kafka: quem possui a faculdade de ver a beleza não envelhece. É o que é a beleza? A beleza não está na juventude, nem está na velhice. A beleza é a beleza. E se você é capaz de ver a beleza, se encantar com as coisas, pode ter certeza que você não vai envelhecer, sempre vai ter alguma atração especial. Mas é muito bom estar com você aqui. O nosso querido convidado, Sidney Alcântara, está lá com uma baita dificuldade. Aliás, está muita gente com dificuldade nessa manhã aqui. Não é só com o frio, não é só com o chuveiro, não. Mas outro dia eu comecei a fazer um papo aqui com os nossos queridos amigos da rede Conectada Boa Atitude. Combinado até, porque o pessoal estava preparado, e hoje eu dei um olhar aqui para o grupo que a gente criou. Para quem quer participar do programa, você pode depois entrar no nosso WhatsApp e dizer assim: oi, Irineu, quando tiver aí papo, me chama. E eu estava no papo, começando o papo, caiu a minha internet bem a semana passada, e eu estava falando com os nossos amigos, especialmente tem um que está aqui comigo já, lá do Rio de Janeiro, ouvinte das antigas, embora ele seja novinho, Sandro Mendes. Deixa eu ver como é que está o Sandro Mendes, dá uma passeada aí nesse bom dia no Rio de Janeiro. Continua lindo. E aí, garotão, como é que você está?
Bom dia, meu amigo. Tudo bom, Irineu?
Que bom que você está. Você está no Rio. Tudo bem, estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo?
Maravilha. Perfeitamente bem.
Pois é, é frio, mas olha aqui, céu azul no Rio de Janeiro, a nossa cidade.
Céu azul, zona oeste do Rio de Janeiro, falo aqui da Vila Kennedy. Já teve aí um convidado com céu azul, Irineu?
Olha só, você entrou, olha, você clareou aqui. Pois é, os dias frios são assim, né? O céu tá lindo, né? A temperatura fica baixa. Quanto é que tá mais ou menos a temperatura aí, seu celular tá dizendo?
Ah,
né?
Rapaz, deve tá aí na faixa dos 25, pra nós aqui no Rio, geladíssimo, já te digo agora.
Tudo isso?
Ih, rapaz, 25 muito, não, aí? Muito, não, muito menos do que isso. A previsão máxima é 25 hoje. Aqui tá bom. Com 19, pra nós é gelo.
Ah, gelo pro Rio total. De Janeiro, pra praia, pro Nordeste, ainda é frio. Aqui em São Paulo, a coisa tá, deixa eu ver aqui, o meu tá, eu tô a 7 graus.
Nossa.
Nesse momento aqui no Japirineus. Japirineus é na encosta da Serra do Japi, que é uma serra que divide praticamente a capital, São Paulo, de uma parte do interior, né? Tem um outro lado que é a Serra da Mantiqueira. Sim. Que vai mais pro lado de Minas, mas enfim, aqui do lado da serra sempre é mais geladinho. Mas que prazer falar com você, você e tantos ouvintes da Rede Conectada Boa Atitude. E você é de uma turma que está com a gente no primeiro programa, Nova Manhã. Você estava lá desde criancinha com a gente, né, Sandro?
Já tem alguns anos, Irineu, já tem alguns anos. Como você sabe, eu trabalho numa das maiores empresas de logística do Brasil, fazia distribuição aí para os clientes, e no meu deslocamento daqui da Zona Oeste para o centro do Rio, por mais que não seja um deslocamento tão grande, mas por conta dos veículos e tudo mais, leva um tempo. E aí eu comecei a ouvir rádio, cutucar o rádio, estação 1, estação 2 e tal, e cheguei aí ao Irineu Toledo, na época com outros parceiros,
né, que você Pinesi, lembra muito com a Renata.
Isso, pessoas maravilhosas também, e me encantei com esse jeito de fazer rádio. Eu tenho rádio como uma paixão. Ano que vem, 2022, completam-se 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil.
Isso.
Né, com o senhor Roquete Pinto, também um cara fantástico. E depois disso eu me graduei em História, com o passar do tempo, fiz uma monografia em História para falar desse papel educativo do rádio, que você também, e você e sua equipe, entendem desse trabalho perfeitamente bem. Trazem para nós todos os dias informações maravilhosas e educativas.
Ô Sandro, eu tô te acompanhando aí. Em primeiro lugar, parabéns, né? Você já tá no rádio com essa articulação toda, esse seu interesse todo, além de você ser ouvinte, hoje o rádio é ouvinte também, né? Tinha um tempo que a gente tinha ouvintes no rádio. Hoje o rádio é que é ouvinte, com a multiplicação das mídias, dos meios, da tecnologia. A gente não é mais uma fala unilateral, eu falo e você ouve e me escreve, me telefona, sei lá. Não, a gente imediatamente, você vê, a gente articulou aqui. Falei, pô, cadê o Sidney que não chega? Você deixa eu ver aqui o pessoal aqui da nossa linha de frente, dos ouvintes que estão presentes. Você já estava aí. Enfim, a gente entra. Mas um negócio que eu quero observar, o Sandro, eu tenho acompanhado o seu trabalho aí nas redes sociais, você já escolheu a mídia também como meio de participação, como um propósito, e você está fazendo isso, que justamente é uma carência da mídia, que está correndo Sim. atrás, está procurando, que é a representação da comunidade que forma praticamente a maioria do Brasil, que a mídia esqueceu durante um tempo, que é justamente a representação cultural da identidade brasileira do negro. Você até criou aí nos seus portais, conta um pouquinho do que você está fazendo aí, essa sua visão de transmitir conteúdo para reforçar essa questão que a gente tem uma deficiência no Brasil que está ligada ao racismo estrutural que nós temos.
Então, Irineu, obrigado pela oportunidade. Você sabe que para mim é a realização de um sonho estar conversando contigo, falar sobre rádio. Então, a partir de 2020, acredito que para muitas pessoas foi um divisor de águas. A morte do George Floyd lá nos Estados Unidos e toda a sua repercussão mexeu com a cabeça de muitas pessoas, com a vida de muitas pessoas e a minha também. Eu tenho uma filha adolescente, 16 anos, e acredito que para ela, principalmente dentro de casa, mostrar essa nova realidade é importantíssimo. E comecei a prestar atenção nos jornais. Como diz um amigo, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, não é? Eu era muito fã também do Boechat. Boechat repercutia os jornais, as revistas, eu também leio algumas revistas. E comecei a prestar atenção no espaço que esses jornais dão para a mídia positiva relacionada a pessoas negras,
Sim.
né? Ou que o espaço que é dado para os profissionais nessas emissoras, nesses veículos de comunicação. E assim, uma pesquisa muito aleatória, digamos assim, Irineu, eu percebi que menos de 10% do espaço dos grandes jornais, com exceção de um, que eu vou tomar a liberdade depois de falar o nome, mas claro. Em média 10% ou até menos. Tá? Se a gente pegar uma pauta espontânea, menos de 10% é dedicado a pessoas negras. E como você falou, segundo aí dados estatísticos, mais de 55%, aproximadamente 55% da população brasileira é formada por pessoas negras. E como que fica isso? A gente não se identifica, a gente olha as publicidades, os Sim. comerciais, e a gente não se vê representado ali. Então eu criei um perfil no Instagram, no Facebook, chamado Preto Sou. Preto com dois T's, underline Sou. E ali eu destaco aquilo que eu leio diariamente nos jornais. Hoje, inclusive, eu já fiz esse dever de casa. Por exemplo, tem uma publicação de uma conversa do Lázaro Ramos com a Luísa Trajano, tá? Da Magalu, que ano passado também causou uma grande repercussão com o trabalho que a Magalu fez de contratar estagiários negros, dar oportunidade para estagiários negros, pensando justamente na diversidade que o nosso país merece. Então, o trabalho que eu faço é justamente nesse sentido. Eu estou me capacitando no momento, fazendo uma pós-graduação em africanidades e Poxa. Cultura afro-brasileira, tá? Porque é importantíssimo isso, Lineu, a gente Olha se a perceber representado.
Ô Sandro, eu quero agradecer muito aí a sua presença, primeiro assim como ouvinte, hoje por sua fala, você traz algo que a gente também acha muito importante, eu apesar dessa minha cara, desse olho claro, desse cabeção branco, eu sou também de uma leva de imigrantes do final do século XIX, meus avós, né, início do século XX, por causa daquela questão de Europa, de industrial, que também viviam também, eu sou dos europeus miseráveis que vieram para o Brasil para trabalhar. Sim. E que, ao contrário da escravização étnica que a gente teve aqui desde a nossa colonização, mas a gente também veio para trabalhar como escravos, né? Imigrantes espanhóis, italianos, portugueses, vinham aqui para as colônias do Brasil, trabalharam também, se tornaram operários, ficaram numa condição diferente da comunidade negra que formou a nossa rica identidade cultural. Sim. Mas a gente tem uma proximidade muito grande da história dos nossos povos, de certa forma, mas é muito bom ter aqui essa representação, e a gente procura nesse programa também, tanto quanto possível, trazer essa representação às notícias, e você vem enriquecer aqui o nosso papo como ouvinte, como uma pessoa afetiva na nossa torcida aqui. Eu vou fazer um giro aqui então pelos portais, porque pode. Pior do que não ler nenhum portal é ler um só. Depois eu estou vendo que o Rubens, tá? De um grupo maravilhoso que compartilha a gente também, que outro dia entrou na conversa e saiu, depois eu volto a falar com ele. Se der tempo a gente volta pro papo. Parabéns a você, continue colaborando. A gente, assim que melhorar a nossa estrutura, eu quero ter mais representação, mais gente. Já tem umas pessoas programadas para falar com a gente aqui também dessa temática que é tão importante. E é isso aí, não tem que ter separação, mas tem que ter presença em todos os sentidos. Eu agradeço você, sendo um bom dia, você com esse sorrisão bonito, com esse super astral, com esse céu azul que você traz do Rio de Janeiro pra gente. Eu vou dar uma olhada nos portais e um feliz dia novo pra você, tá, velhinho?
Feliz dia todo, amigo. Obrigado, parabéns.
Valeu aí, falamos com o Sandro. Pois é, você vê que sempre tem um papo bom, sempre tem entre os ouvintes, você que está aí, sempre tem quem tem o que dizer de bom. Deixa eu dar uma olhada no portal aqui, o Globo, já que estamos falando do Rio de Janeiro, deixa eu ver como é que está o portal O Globo com as notícias. Números da Covid caem com vacinação e país deve controlar pandemia até o fim deste ano. Olha, isto é boa notícia que a gente gosta, a gente quer ver essa pandemia controlada. Justiça decide leiloar 8 milhões em bens que Romário dizia não serem dele. Tem hora que você fala assim, isso não tenho nada a ver com isso, é que nem na política, né? Opinião, jornal O Globo, corrupção na área de saúde revive no governo Bolsonaro. É a questão da CPI, de toda essa denúncia que está difícil para o governo se explicar, não é? CPI da Covid antecipa para hoje depoimento do vendedor que acusou governo de propina em vacina. É aquele que falou, olha, $1 para gente aí que está tudo certo. Esse é o escândalo, é isso que está difícil ser respondido. Bolsonaro teme derrota no Senado com André Mendonça e busca alternativas para o STF. É isso aí. Se aposenta um ministro do STF e o governo, o presidente da República, tem o direito de indicar alguém. Mas o Senado precisa validar isso. E esse é o terrivelmente evangélico como gosta o presidente da República. Mas, enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você investiga aí, tem boas notícias circulando e depois você forma a sua convicção. Roberta, manda a sua pauta positiva aí que daqui a pouquinho eu quero voltar aqui com o Rubens que está na janelinha.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boa notícia! A BioNTech começou a fase 2 de testes de uma vacina contra o câncer. A farmacêutica alemã, que junto com a Pfizer desenvolveu uma vacina eficaz contra o coronavírus, agora traz esperança para uma doença que afeta a humanidade há séculos. O imunizante teste será aplicado em 120 pessoas com melanoma de fase 3 ou 4, que são considerados doentes terminais. O objetivo é avaliar a eficácia, a segurança e o nível de tolerância à potencial vacina, que também usa a tecnologia de RNA, a mesma usada no imunizante contra a Covid. Autoridades da União Europeia, Reino Unido, Austrália e dos Estados Unidos autorizaram os testes que iniciaram com um paciente da União Europeia. Já estamos aqui na torcida para que tudo dê certo.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Antes de abrir a janela aqui para o Rubens, lá do grupo Vila Guilherme, Mudar o Mundo é Possível, deixa eu lembrar a frase musical do dia. Como eu ia falar aqui de gerações, esperando o Sidney, que talvez não consiga mesmo entrar hoje, eu quero aqui destacar a frase musical do dia, uma frase paulada, assim, do Cazuza. Uma fase também de confusão ideológica, assim, do mundo, daquele desencanto anos 80, que é a música ideologia. O meu tesão agora é risco de vida. A questão era a AIDS. Meu sex and drugs, não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou, ele repete. Aquele garoto que ia mudar o mundo... Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. E aí vem pro refrão, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Esse é o desencanto das gerações. Você tem aquela pegada, você vai mudar o mundo, isso aconteceu com outras gerações tantas, e de repente você vai assumindo responsabilidade, de repente você fica na caixa, e aí vem o desencanto e você não participa mais. Desencanto é uma coisa que a gente deve evitar, é uma coisa que a gente deve cuidar, de manter o nosso encanto, o nosso tesão, como diz o Cazuza. E como dizia um velho artista da virada do século, da parte dos modernos, do surrealista Salvador Dalí, permaneça em permanente estado de ereção intelectual, é isso aí, procurando participar, procurando estar presente na vida e interferindo, tendo sonhos, tendo utopia. Deixa eu falar aqui com o Rubens, subir aqui mais um desta rede conectada à Boa Atitude. Sobe aí, Rubens, feliz dia novo.
Feliz dia novo, Irineu. Tudo bem? Hoje estamos aí novamente, né?
Será que hoje a gente consegue? Outro dia caiu a rede, hoje caiu. Eu estava aqui com vocês guardado, que eu já tinha a agenda dos nossos entrevistados. Eu falei, pô, deixa eu acionar aqui então. A gente criou aquele grupo do Feliz Dia Novo no ar. Para vocês que estão sempre, pô, primeiro lugar, de novo, obrigado. Você compartilha tanto a gente aí na sua rede, atua. Você é melhor que qualquer marketing digital Imagina. Pudesse ter, porque é espontâneo. É isso que a gente gosta. Pô, você... É Vila Guilherme ou uma vila de São Paulo? Como é que está a temperatura aí, você já viu?
Frio também, bastante frio. Hoje aqui 11 graus. E ainda mais aqui a encosta, né, da Cantareira.
É.
Então é muito gostoso aqui. Eu gosto dessa temperatura, é muito bom.
E a sua mãe é a Laodiceia, que Laodiceia, também está aí.
Super você... fã, foi uma provedora no começo, né? Até eu chegar aí no Grande Irineu Toledo, desde a da Nova Brasil.
É, que legal. Poxa, vou dar um beijo pra ela aí. Rubens, é legal que você, eu acompanho você nas redes, você tem um grupo aí com mais de 30 mil pessoas, você faz uma monitoria, você faz uma curadoria, você cuida para que a mensagem de todo mundo seja sempre legal. E além do que, você sempre que tem tempo faz reportagem, né? Pô, parabéns por esse seu trabalho. Isso é que é usar a mídia de um jeito democrático. Parabéns pelo que você faz aí, viu?
Obrigado, Irino. A gente tenta, né? É difícil, porque a gente lida ali diretamente com as pessoas, né? Então nem sempre a gente vai ser bem quisto, essa é a grande verdade. Mas a gente tenta aí transformar a internet num mundo melhor mesmo, né? Através de caridade, através de doação, através de balcão de emprego, de humanização, de não intolerância... Né? Então a gente está sempre aí proativo, eu e os demais moderadores da página também, né? Questão de bom senso.
Eu vejo que você fala de comportamento das pessoas que têm uma atitude cidadã que não é legal, assim na rua mesmo. Você olha só o que fizeram aqui na rua tal, a praça tal como está. Ou mesmo quando a regional da prefeitura não atua, também, vocês vão exatamente. Lá naquele papel. Exatamente. Olha só, tanto aqui, quer dizer, vocês cobram o poder público. Você tem um exercício de cidadania que a gente precisa convidar as pessoas do Brasil a usar a internet para isso. Não é só para xingar quem é de direita, quem é de esquerda.
Exatamente.
É um modelo positivo e proativo. Olha, isso aqui precisa de solução. Não é esquerda, não é direita, não é bolsominion, não é comunista. Exatamente. Essas todas as coisas. Olha, gente, isso aqui precisa ser resolvido.
E né? Pronto, né? Entendido. E assim, o que a gente tenta ali doutrinar também é não ir na internet reclamar. Primeiro procurar os órgãos públicos competentes.
Isso.
Primeiro, por exemplo, a pessoa vai numa padaria, comprou alguma coisa que está estragada, já vai para a rede social. Não, entre em contato com o gerente, conversa ali amigavelmente, né? Então a gente tenta trazer esse provedor, esse entendimento dos bons hábitos, tanto na rede social quanto fora dela, que é o mais importante, né?
Fala uma coisa. Você está no seu departamento de trabalho já. Você não pode falar a empresa que você está, não, né?
Não, posso sim, com maior orgulho. 27 anos de casa, Amazon Transportes.
Amazon Transportes, 27 anos. E você que é essa carinha já tem 27 anos de emprego, é?
Já, 27 anos. Entrei com 14 anos aqui.
Que maravilha, então você entra cedo, daqui a pouquinho você já não pode mais falar com a gente, eu sei que você tem um horário super limitado.
4 minutos eu tenho, poxa, que pena, viu?
Não, mas...
pode falar.
Não, é legal ter você aqui, vamos usar bem esses 4 minutos, fala aí o que é que você está programando aí, qual é a sua visão, porque você atua tão bem na rede social, você se tornou um conteudista, né, e um aproximador, criou aí um núcleo legal, o que, que você está imaginando com isso? Você vai para a política, é?
Não, então, a maioria fala isso, né, mas não tenho esse, não tenho esse intuito. Eu acho que somos já políticos.
Mas a política,
né,
é uma coisa boa. Então, o mal é político é que faz mal.
Exatamente.
O bom político, a gente quer pessoas que são mesmo interessadas, né?
Exatamente. Interessada com a questão humana mesmo, né?
É.
Principalmente, eu gosto muito, sempre fui assim, desde muito novo, de ir a campo mesmo, entender os problemas da sociedade, entender qual que é a deficiência, qual é o excesso, né? Então, isso acaba ficando mais fácil. Porque a gente não tem script, Lineu. Eu não tenho script algum. É como eu falei desde o começo, em questão a você mesmo, você faz parte desse grupo e faz parte do meu alicerce lá atrás. Porque eram as reflexões, eram os insights, eram os momentos que a gente tinha na rádio que foi criando essa base para mim, entendeu? Então isso para mim foi muito importante. Foi muito importante lá atrás. Por isso que realmente eu estou sempre proativo aí nas suas postagens, sempre compartilhando. Não, entenda, não é bajulação, mas é assim, eu quero mostrar algo que foi tão bom para mim lá no começo, por que não compartilhar para os demais que estão à minha volta, né? Então é por isso que eu estou sempre aí super parceiro de você, do Daniel de Carvalho Luz, do programa, desde a Nova Manhã. Então é isso, eu acho que aí fica mais fácil. Fica mais fácil.
Olha, eu em nome de toda a turma do Feliz Dia Novo, eu fico muito honrado em ter você aqui na Rede Conectada Boa Atitude e a sua ação espontânea, assim como você faz aí na Vila Guilherme, na região, de ajudar a gente, porque conteúdo bom é isso aí. A gente, eu ouço uma coisa boa e eu conto para filho, eu conto para amigo, eu ponho na mesa. É isso que é gostoso. Olha o que eu fiquei sabendo, a gente tem que compartilhar. Bom, eu vou deixar você trabalhar então.
Poxa, hoje... que satisfação.
E volte mais vezes, já falei com o Sandro do Rio, você, Vila Guilherme, se pintar mais alguém aqui, a gente fala, eu vou tocar a pauta que eu tenho aqui, mas vocês enriqueceram o programa, outro dia caiu, mas agora a gente criou aqui o grupo de vocês, sempre que possível, quem tá aí, vem falar alguma coisa, vamos botar interatividade aqui nesse papo, porque aqui é o lugar onde a gente convida convidados aí da área acadêmica, da área de trabalho e de liderança, que tem o que dizer de bom. Mas todo mundo tem o que dizer de bom, especialmente vocês todo que estão com a gente aqui ouvindo, estão aí dialogando também.
Obrigado. Todo mundo tem. Eu que agradeço, Lineu, a toda a equipe aí. Vocês são incríveis, continuem. E é aquilo, a gente aprende com você. Até mesmo aquele dia que a conexão caiu, para que desanimar, né? Você mesmo já explicou para nós, não desanime. Então vamos em frente.
É isso aí. Um grande dia para vocês todos aí da Amazon Logística.
Exatamente.
E para vocês todos da Vila Guilherme, esse grupo maravilhoso que me acolheu e está transmitindo a gente agora.
Nós que agradecemos.
Feliz dia novo para você e obrigado aí, tá?
Para todos nós, viu? Até mais.
É
tchau, gente. Fique com Deus.
Olha só que legal, hein? Tem dias que a gente perde o convidado que veio programadinho para falar e a gente enriquece o programa, porque todo mundo aqui é convidado. O diálogo não é só entre eu e quem eu trago aqui para falar sobre carreira, para falar sobre ciência, para falar sobre futuro, sobre liderança, sobre os diversos temas que a gente tem. O diálogo é com quem está com a gente na hora, neste momento. E eu quero agora fazer o seguinte, chamar a Roberta para dizer como é que está o astral do dia. O Elmer Baumgratis diz o que da influência dos astros. A temperatura está fria. Agora vamos saber qual é a influência dos astros sobre o nosso temperamento interno aí, o nosso humor, o nosso mood nesse dia aqui no Brasil.
Lua minguante. Esta quinta-feira pode promover tensões, desacordos e até acidentes. Discordância emocional e atitudes instintivas podem provocar perda de equilíbrio e de noção de espaço. Observe e tente atuar com mais parcimônia. Como diz um ditado, conte até 10 antes de... Atenção Celeste de hoje pede que haja mais controle sobre nosso lado mais instintivo, mas não no sentido de reprimir, e sim direcionando a energia de forma consciente. Razão e discernimento devem prevalecer sobre a impaciência e os ímpetos. Pontos fortes: pureza, clareza, espiritualidade. Pontos fracos: irritabilidade, rigidez, desordem. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
É isso aí, astral do dia. Você, qual é o seu signo, hein? Tá tudo favorável pra você? Tá sempre favorável? Tem dia que o seu signo lá, você vai no jornal, na revista, vai procurar saber, depois se você não gosta, você já faz diferente, né? Eu sou assim também, se eu não gosto, eu não presto atenção. Ah, então isso não tá certo, eu não acredito em horóscopo quando tá ruim. Se tá bom, eu acho legal. Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou para esse papo, que eu não falei ainda. Eu trouxe aqui o Sandro, trouxe aqui o Rubens para o papo. Deixa eu dar bom dia aqui para essa galera que chega junto. Aí, Éder Saizak, gente do Feliz Ano Novo. José, o montador de imóveis, também está todo dia aqui na janelinha. Carlos Alberto Machado conosco. Bregiato, Bregiato, feliz dia novo. Jarbas Duarte, ô Jarbas Duarte, mandei o link pra você, vem pro papo aqui hoje. Ontem eu fiz um papo legal com o Jarbas Duarte também, pra uma associação importante, falando sobre felicidade e simplicidade, viu, Nélia? Nana Alves, tá tudo bem com você? É isso aí, Flávio Silva, bom dia, feliz dia novo, você que tá no papo, você que tá pensando no que fazer. Meu amigo, nosso dia tenha rajadas de sucesso, é isso aí, Charles Bart Lucena, que é isso aí, em vez de raios, sejam rajadas de sucesso. Todo mundo tem essa capacidade. E aí, Fábio Alexandra, da Vila Guilherme também, tá com um vestido bonito, verde, olha a cara bonita, Nadir Sampaio, tanta gente bonita chegando com um sorriso aqui, dando um bom dia nesse feliz dia novo. Luciana Ferreira, tá lá do lado do Rubens também, Vila Guilherme. Bom, você chega perto da gente, deixa a gente muito feliz, Marilena Santos Silva. E você que quer fazer parte aqui, entra através do nosso WhatsApp, deixa o seu contato aí, você estando sempre em condições de entrar pelo celular. A gente vai criar aqui esse ambiente sempre de interatividade para ter a sua colaboração, o seu papo, mesmo que a gente tiver com convidados, com entrevistados aí que a gente traz especialmente para algum tema. Liga lá no 974587079, que é o WhatsApp aqui do programa. Aí você já fica sabendo quando a gente quer falar com quem está pronto de manhã, quer chamar para o papo, a gente já vai lá e te convida. Então se inscreve aí. Se você tem vontade, quer participar, falar com a gente, chega junto. Bom, mas é o seguinte, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha em mais um portal lá fora para saber como é que estão as notícias. Eu prometi falar hoje aqui sobre gerações, mesmo sem o Sidney, que é o nosso especialista. A gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. Mas deixa eu olhar aqui para a revista Exame, qual que é a pauta dessa revista, que é mais focada no ambiente de negócios e de economia. Veja as 10 ações que mais subiram e mais caíram no primeiro semestre, para quem é investidor. CPI ouve dono da empresa que intermediou o contrato da Covax Sim, nesta quinta-feira. Promete. O Ministério da Saúde suspendeu a compra da vacina indiana após denúncias de irregularidades nas negociações. Ou seja, se não fosse, a gente critica tanto o funcionário público concursado. A gente sabe que a gente precisa ter muito mais eficiência na gestão pública. Isso não é um problema só do Brasil, mas a gente está longe disso. E a gente tem mania, às vezes, de criticar o funcionário público concursado. Mas um funcionário público concursado, ele tem essa garantia do emprego, então ele não fica vítima do político que é eleito e nem daqueles funcionários que esse político nomeia, que a gente chama de funcionários de confiança. O funcionário de confiança do presidente, do governador, do prefeito, esse não foi eleito, ele é de confiança do prefeito e necessariamente ele não é de confiança do eleitor. O eleitor depositou a sua confiança no presidente, no deputado, sua confiança no prefeito. Então, quando você tem um concursado, você vê as denúncias que nós tivemos agora, foi de um policial federal que fez cair o ministro do Meio Ambiente porque ele viu que estava tendo falcatrua. E aí ele tem garantia do seu emprego, ele foi lá e denunciou porque ele tem essa garantia, ele trabalha para o Brasil, ele não foi eleito ocasionalmente para fazer negócio. Agora, novamente, na Covaxin, o funcionário público foi lá, avisou o presidente, olha, tem treta aí, presidente, dá uma olhada. Como o presidente passou batido, então por isso que ele está sendo alvo agora de denúncia de prevaricação, ou seja, não assumiu a responsabilidade que devia assumir como presidente, então aí o assunto vai para a CPI. Mas se não fosse um funcionário público concursado, nós não teríamos essa denúncia. E veja só, chega a R$1 bilhão se não tivesse sido a denúncia, o prejuízo de saída e para questões de saúde. Pois isso é importante. Nossa homenagem a todos os profissionais, todos os funcionários públicos que são responsáveis dessa sua função, que sabem que trabalham para o Brasil, que fizeram um concurso, que trabalham para atender a nós todos os brasileiros, nos representam também. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso para evitar o viés ideológico de uma publicação ou outra, já que a gente fala e critica, a gente vai nessa onda de criticar a imprensa, que é um perigo. Você não precisa criticar a imprensa para acabar com a imprensa, é porque você forma a sua opinião. Mas é isso aí, ó. Faça como a gente. Leia vários jornais, mais conservadores, mais liberais, mais progressistas, mais à direita, mais à esquerda, e depois você aí, que não é candidato a nada, você que não tem partido, seu partido é o Brasil de verdade, aí você escolhe aquilo que é mais importante para afirmar sua convicção. Mas aqui a gente tem a pauta positiva, que é isso que interessa. Manda aí mais uma, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Foi divulgada a lista dos países líderes no ranking do chamado Futuro Verde. A edição 2021 do Green Future Index traz Islândia, Dinamarca, Noruega e França. O Brasil está em 32º lugar, em posição mediana, mas em progresso, segundo os dados da lista verde. Produzido pelo MIT Technology Review, a lista classifica 76 países ao redor do mundo de acordo com seu compromisso ambiental. Esses países se destacam principalmente pela produção de energia renovável. Para a França, é a importância atribuída ao hidrogênio que lhe confere o quarto lugar no ranking. Na verdade, a França supera de longe outros países como Alemanha, Suécia, Canadá e Estados Unidos, em parte graças às suas ações no nível político e aos investimentos que pretende fazer uma recuperação verde.
Pois é, em relação a isso, o Brasil também tem um papel importante, todos nós temos esse papel importante. As últimas posições desse índice são ocupadas principalmente por países produtores de petróleo e gás, como a Arábia Saudita, Kuwait, Argélia, Rússia, Irã e Catar. Para estabelecer esta classificação, o índice de Futuro Verde é baseado em 5 pontos-chave relacionados a um país, incluindo emissões de CO2, que é isso aí que o escapamento do seu carro emite quando você sai da queima do combustível fóssil. Transição de energia, que é essa capacidade, esse esforço que está se fazendo para evitar justamente a produção de energia que comprometa a questão climática. Sociedade verde ou compromisso ecológico dos cidadãos é a nossa parte, é aquele negócio. Estou com todas as lâmpadas de casa acesa, estou impactando o ambiente. Estou gastando água mais do que devia, estou gastando o ambiente. Não faço a seleção do meu lixo para que ele possa ser classificado e grande parte dele ser reaproveitado para terminar esse ciclo, ou outros não contaminarem o solo. Então são pequenas coisas que a gente faz. Estou gastando muito papel. Tudo aquilo que na minha empresa, tudo aquilo que eu faço na minha casa, tudo aquilo que eu adoto como hábitos sustentáveis, contribui, isso tem a ver com a cultura. Então, esses são itens importantes em relação a esse índice internacional. Inovações em energia limpa e políticas climáticas. Mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Eu tinha me comprometido aqui hoje a conversar sobre a questão de gerações. Esses dias, por falar em geração, o que dominou praticamente o assunto foi o tal do cringe. O que é cringe? Você é cringe? Eu sou cringe aí. Que é uma moçadinha millennial ou geração Z que chama de cringe tudo aquilo que ela não acha legal. Então, de repente, é mais ou menos tinha um tempo que era pagar mico. Cringe é praticamente, em tradução livre, é ter vergonha alheira, alheia. Ah, mãe, não me envergonha. Ah, pai, não sei o quê. Nossa, tio, o que é isso? A gente chamava de mico, pagar mico. Também a gente chamava nos anos 80 de kit. Todo mundo que era meio demodê. Demodê era uma expressão antiga ainda, que ainda nos anos 60, 70 era mais chique. Estava fora de moda, estava desclassificado, não era up to date, a gente falava demodê. Mas enfim, tudo quer dizer a mesma coisa. Eu não gosto daquilo que você faz, eu não gosto das cores que você usa, eu não gosto do seu jeito de se comportar nas redes sociais, eu acho que você não está com nada, você não faz parte do meu grupinho, então você é cringe. É isso aí. Mas as gerações são tema hoje muito importante. Eu estou aqui no portal do Info Varejo, até para tratar desse assunto de gerações, para dizer o seguinte: a gente tem uma classificação que nos últimos anos a gente adotou de gerações, de classificam lá desde baby boomers, né? Pessoal que nasceu depois da guerra e teve uma grande mudança, e aí foi se classificando: geração X, geração Y, geração Millennium, geração Z agora. Como é que são as diferenças? Como é que os estudiosos estão entendendo isso? Atualmente é muito comum tratar a geração Z e Millennials como sendo da mesma geração. Este é, no entanto, um equívoco, sendo um dos especialistas nessa classificação. E eles demonstram que é o seguinte: antes de tudo, por que é importante se entender as gerações? Porque eles têm aí um jeito de pensar o mundo e a gente precisa inserir todo mundo e ter essa devida representação. Por causa desse comportamento das pessoas, se tem uma influência muito grande e um impacto na compra, no consumo, agora e depois. Esse comportamento de compra ditam as tendências dessas novas gerações e, obviamente, serão os consumidores do futuro. Por isso que existe tanto interesse no comportamento dessas novas gerações, além de que, com a velocidade das informações pelas redes sociais, essa geração influencia o mundo. Por exemplo, há um tempo atrás, todo mundo queria ter 18 anos para tirar carta e ter um carro, ou dirigir o carro do pai. Hoje já não querem mais ter carros. Tem uma história até do presidente da GM Internacional, que chamou a sua agência de propaganda para falar dessa questão. Ele queria saber o que é que estava acontecendo, porque eles estão pensando no planejamento, não é para vender carro hoje nem amanhã, é para vender daqui 10 anos. A gente está falando de questões climáticas, de eficiência energética, por isso que a indústria automobilística está indo por carro elétrico, porque tem menos impacto, e a sociedade, que tem um outro padrão de consumo, está exigindo realmente alternativas sustentáveis. Como cidadãos, a gente quer comprar produtos que sejam limpos. Enfim, o presidente da GM chamou a sua agência e falou: olha, estou vendo aqui que a tendência de futuro dos jovens é não ter carros. E a agência falou: mas isso está acontecendo por isso, mas qual é o problema de não ter carros? Senão, o problema aconteceu em casa. É o filho do presidente da GM de 20 anos que não queria ter carro. Aí que ele sentiu a dor. Se meu filho não quer ter carro, o filho dos outros também não vai ter. Qual é o futuro da minha empresa? Foi quando ele também criou lá o cartão, o modelo de compartilhamento. Lá tem lá um programa nos Estados Unidos de compartilhamento da GM também, que você compra um carro não para si, mas é um carro que você compartilha, que você compra com outras pessoas. É como se fosse o timeshare. Cada pessoa usa a hora que precisa. Por quê? São comportamentos que novas gerações vão trazendo e vão ditar o consumo. Vale lembrar que essas também não são as únicas gerações, né? Esses jovens aí. Antes delas, nós temos, como falei, o Baby Boomers. Esses baby boomers nasceram durante um pico da taxa de natalidade logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois de muita morte, festa, acabou a guerra, aquela alegria, muito beijo na boca, muito interesse. Daí nasceu bastante filho, e aí nos anos 60 que ditaram toda uma geração nova, que mudou o comportamento da humanidade e inventou a adolescência, que foi os anos 60. Logo depois dos anos 60... chegou a geração X, nos anos 70, também conhecida como a geração MTV dos anos 80, nascidos entre o início dos anos 60 e início dos anos 80. Só para você visualizar um pouquinho, para encerrar esse assunto, para quem nunca entrou nesse aspecto de pensar gerações. Então tem, depois da guerra, tem os baby boomers, nascidos entre 1944 e 1964. Eu faço parte dessa geração baby boomers. Pessoal que se fez sozinho, pessoal que participou da mudança. Eu sou da última fornada dos baby boomers, né? Depois, então, de 64, 65, dependendo do estudo aí, tem a geração X, nascidos entre 65 e 79. Eu quero lembrar que também, da última fornada dos baby boomers, está o Bill Gates e o Steve Jobs. Já na geração X, nascidos entre 65 e 79, já tem o Elon Musk e o Jeff Bezos. Você vê, são outro tipo de gente, outro tipo de liderança que já embarca na tecnologia que eles encontraram pronta. Os outros criaram, esses daí já pegaram pronta, já evoluíram. Aí então chegam os millennials, ou geração Y, nascidos entre 1980 e 1994, que são os nossos filhos. É, os filhos da minha geração são os millennials, a geração Y, eles têm um comportamento todo deles também. E tem a geração Z agora, que são os nascidos de 95 até 2015, que estão aí chamando a gente de cringe. Para alguns autores e estudos, se contrapõem, né, em relação à definição entre as datas, né? Pode variar de 5 anos a mais, 3 a mais e tal, mas as variações não passam de 3 anos para definir quais são essas gerações. Eu particularmente tenho dito aí nas minhas conversas de futurabilidade, eu acho que os millennials, a geração Y, ensinou a gente uma coisa muito legal, que é o acesso. O que é o acesso? Eu não preciso ter, eu preciso é me beneficiar, eu preciso é usufruir. Nós tínhamos um jeito de lidar que, se você lembrar dos seus pais, se você se lembrar dos seus avós, você vai ver como é esse comportamento. Antigamente, no início do século, as pessoas, depois da colonização, da república, começou no Brasil, ali nos anos 30, 40, 50, era necessário ter trabalho. Quem tinha trabalho tinha como botar comida na mesa. E assim eram os nossos avós e parte dos nossos pais. Era importante ter trabalho, mesmo que não tivesse casa, morava daquele jeitinho, mas criava os filhos. Daí veio a outra geração que já foi ligada em propriedade. Então, de trabalho, que era importante, depois eu quero ter trabalho, mas preciso ter propriedade, isso me dá garantia. Quem casa, quer casa. Então passou a ter casa, propriedade. Você vê, já classifica aí uma outra geração, que é a geração que veio logo após os baby boomers, a geração X, logo após a minha. Pois é, daí todo mundo tem casa, tem planos de financiamento, você atende esses consumidores, eles começam a mudar o mundo, faz uma série de mudanças. Depois chegou o pessoal aí, geração X, aliás, a geração Y, depois da geração X, daí esse pessoal já queria poder. Ah, eu tenho trabalho, tenho propriedade, eu quero poder. Sabe aqueles cartões, aqueles nomes, que até hoje tem aí, gente, aqueles cartões com nome bonito, todo mundo é Tiff, não sei o que lá. Aí tem todos esses cartões. Você, mais do que ganhar um salário, se a pessoa te desse um cartão bonitão, dizendo que você tinha poder, aquilo era tudo, né? Você apresentava com aquele orgulho o cartão. Aí chegou a geração milênio X e nada disso. Não me interesso pelo trabalho, né? Tem até o tal do neném aí, nem trabalho nem estudo. Não me interesso tanto por propriedade assim, porque eu quero mudar, quero circular, quero ter liberdade. Não quero ficar preso à casa, ao lugar onde eu estou. Sou cidadão do mundo. E aí chegou outro também e falou, para que serve esse poder se eu estou vivendo mal, essa ilusão de poder, de orgulho, de soberba e tal? Não, eu quero ganhar bem, eu quero trabalhar onde me interessa, eu quero ser produtivo, quero ser criativo. E aí, enfim, teve essa explosão de tecnologia, porque tudo anda junto. Se muda a tecnologia, muda a evolução, a sociedade muda, ou a sociedade muda, muda o consumo, muda a indústria, muda tudo. Mas o milênio, ele trouxe uma coisa, eu quero o acesso, eu quero usufruir das coisas. É por isso que a gente está nessa onda ainda de compartilhamento daqui, de startup de lá, eu não preciso morar numa grande casa, eu quero mesmo usufruir da viagem, eu quero ganhar meu dinheiro e gastar. Então, O que a geração Y traz para a gente do acesso serve para as pessoas de todas as idades. A gente está vivendo um momento de não ter, mas de usufruir. Isso que é muito legal. Então, se você tem 70 anos, está sentado aí em cima do seu patrimônio, não foi visitar a terra dos seus pais, não viajou, não faz nada, fica guardando toda a sua poupança para deixar como herança, olha, herança não é legado, essa herança material não é legado. Então, viva a sua vida até o último minuto, usufruindo das suas coisas. Isso é o que nos ensinou essa geração Y. A geração Millennium. E agora a gente está vendo a geração Z, que está chegando aí com a sua nova dinâmica, mas todo mundo que chega, chega com essa vontade de mudança, depois aprende com o velho, aprende com o novo, e o grande barato que nós estamos vivendo mesmo, que é isso que eu defendo e muitas pessoas defendem das gerações, é nós não temos que ter divisão de geração. Nós estamos ocupando o mesmo espaço no mundo, no planeta, e os mesmos recursos. E hoje, por causa dos nossos meios de produção, da tecnologia, todas as pessoas usam mais é o seu conhecimento, não tem mais trabalho forçado, nós temos o teclado para trabalhar, nós temos formas de atuar na sociedade através dos nossos conhecimentos. Dá para compartilhar o tesão, o hormônio da geração Z, da geração Y, que é essa capacidade, essa vontade de construir coisas com o conhecimento, com aquilo que a gente tem de construção já realizada pelas gerações anteriores. Outro dia eu fui fazer uma palestra para aquele encontro de estagiários que tem em São Paulo da Bienal, que vão 15, 16 mil estagiários. E foi muito legal conversar com aquela moçada toda apinhada. Daí chega um senhorzinho como eu para dar palestra para aquela moçada de 18, 19, 21 anos. É claro que eu comecei com Rolling Stones, né? Tocando a Can't Get No, né? Para começar meio rock and roll. Se bem que rock and roll agora para essa geração Z já é cringe. É, o negócio deles é a dancinha TikTok, né? Mas enfim, eu comecei com rock and roll pedindo desculpas, e a gente tem que pedir desculpas para a nova geração. Olha, desculpa aí se a minha geração não deixou para você o mundo que você merecia, que você queria. Eu estou deixando para você, eu e a minha geração, um mundo que você não escolheu, eu como parte da última fornada do Baby Boomers. Ah, o pessoal veio à loucura quando eu pedi desculpas pelo mundo que eles herdaram. Mas daí eu também dei o troco, eu falei assim, mas eu também quero aceitar o agradecimento de vocês pelas facilidades que eu estou deixando para vocês aí, ó. Esse celular que vocês têm, essa acessibilidade que vocês têm, esse conhecimento que vocês têm, os gamers que vocês têm, foi tudo também a minha geração que está deixando para vocês. E eu também cheguei avisando, assim, eu quero avisar para vocês que eu vou estar aqui e vou fumar a vida até a última ponta. Então acho que a gente precisa se entender que tem muita coisa para resolver nesse mundo. E a minha geração de baby boomers e a geração Z e a geração Y e a geração X não tem que ter essa separação. A gente tem que ser ageless ou full age. Eu tenho todas as idades, eu sou todas as gerações. Enquanto eu estou nesse espaço aqui, eu quero ocupá-lo e ocupar com você. E assim é que a gente constrói um mundo onde a gente não divide em gerações, não divide em tribos, não divide em grupos. É o sensacional, é o fantástico. Tamo junto. Não é isso? Concordam comigo? Bom, estamos aí no Papo Nutritivo dessa manhã. O nosso convidado que ia falar sobre gerações teve problemas, não conseguiu entrar aqui, mas teve um papo muito gostoso aqui com o Sandro Mendes, do Rio de Janeiro. Também com o querido Rubens, lá da Vila Guilherme, São Paulo. Esse dia frio, deixa eu dar um alô para quem está comigo aqui nessa rede conectada à Boa Atitude. Deixa eu ver mais carinha de gente aqui. Sérgio Munhoz Munhoz, bom dia para você. Legal ter você aqui. Delânia Sampaio, bom dia, voz linda. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Aliás, por falar em voz linda, olha, só quero dizer o seguinte, amanhã eu vou estar com dois feras aqui. duas vozes que você reconhece do rádio, que você conhece. Deixa ainda, eu não li ainda o nome do Sérgio aí, Thiago. Deixa eu terminar de conversar aqui. Amanhã eu vou estar aqui com Antônio Viviani, que é a voz da CNN, e com Edinho Moreno, que é a voz da emissora Fox também no Brasil. Mas eles são locutores do rádio, são locutores de várias emissoras de rádio, trabalhamos juntos. São locutores da propaganda e vão estar num papo aqui também. São mais de 17, 18 mil rádios no Brasil. E eu quero homenagear todos os locutores do Brasil que têm esse compromisso com a notícia boa, que têm esse compromisso com a comunicação, com a conexão. Então, amanhã eu tenho dois amigos que vão falar aqui de comunicação também, a partir do rádio, a partir da locução, a partir da voz. Antônio Viviani e Edinho Moreno. Deixa eu continuar. Bom, daqui a pouquinho eu falo com as pessoas. Deixa eu dar uma olhada em mais um portal e eu já volto aqui para dar um oi para quem está comigo nesse diálogo nutritivo, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ver aqui a revista Piauí, o que é que dizem suas matérias. Colunistas, o silêncio de Bolsonaro de estudo. A pergunta é simples. Ao ser informado sobre a corrupção na compra da Covaxin, o presidente acionou ou não a Polícia Federal? Acionou ou não a Polícia Federal? Essa é a pergunta que não quer calar, porque precisou a denúncia para a gente bloquear esse pagamento. Coronavac e o alfabeto das variantes, questões imunológicas. Butantan pedirá à Anvisa a aprovação de uma dose de reforço da vacina. O diretor diz que, em testes, nova versão do imunizante mostrou maior proteção contra mutações. Rádio Piauí, perdeu o foro ao vivo? Assista aqui, pois eles têm lá toda a programação, tem o Foro Piauí, que você pode participar. É uma revista que tem uma editoria mais aprofundada dos temas que a gente vê nos outros portais em geral. Pandemia é coisa de cidade. Epidemias foram capazes de mudar territórios urbanos para melhor. A expectativa é que isso possa ocorrer também depois da Covid. É o que diz o especialista Paulo Saldiva em uma matéria em sua coluna escrita em Questões de Saúde. Ele que é um médico e também um formador, um educador. Também outros assuntos. Sou um homem e amo outro homem. No mês do orgulho LGBTQI, foi a matéria da revista Piauí. O estilista Ronaldo Fraga contou como se apaixonou por um rapaz após dois casamentos com mulheres e critica retrocesso no governo Bolsonaro. Questões de cidadania iguais de sangue. O que mudou nos hemocentros para garantir a homossexuais um direito assegurado pelo Supremo à doação de sangue? Conquistas da população LGBTI vêm se sucedendo nos últimos anos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você aqui também tem a pauta positiva que aqui a Roberta traz agora para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Açúcar pode alterar metabolismo. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz revelou um aumento no consumo de alimentos não saudáveis em 2 dias ou mais por semana, principalmente de doces e chocolates, durante a pandemia. Uma outra pesquisa encomendada pela WW Vigilante do Peso aponta que 37% dos brasileiros ultrapassam a quantidade diária recomendada pela OMS de 25 gramas de açúcar. O corpo humano acusa. O consumo pode alterar o metabolismo, aumentando a gordura abdominal e alterando os níveis do colesterol bom e ruim, pressão arterial e níveis de glicose no sangue. A sacarose, o açúcar branco, é nocivo para a saúde porque desencadeia diversos problemas como o aumento da glicemia e da pressão arterial. Apesar de liberar o hormônio do prazer, ele inibe a ansiedade. E tem mais, para quem pratica atividade física intensa, esportistas ou atletas, o alto consumo de açúcares tem efeitos imediatos, uma vez que impacta de forma direta no rendimento e performance dos treinos.
Olha, eu já volto no papo com você aqui para botar você na telinha para a gente poder fechar já o programa. Eu queria filosofar aqui com os convidados que eu trouxe aqui no meu WhatsApp. Meu WhatsApp tem um grupo de ideias que eu sempre trago aqui para o papo. E hoje, quem está no grupo aqui de novo é o Einstein. O Einstein mandou dizer o seguinte: para você ter em mente que tudo o que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações, viu? Receba essa herança, honre-a, acrescente a ela e um dia fielmente deposite-a nas mãos de seus filhos. É o Albert Einstein dando um toque aqui, porque ele ouviu a gente falando sobre gerações. Um outro cara do além, que também participou aqui, mandou recado no WhatsApp, ele sempre aparece aqui. Ele é fiel aqui, o Steve Jobs, também é um dos caras que está sempre aqui no meu grupinho de WhatsApp especial. Ele diz o seguinte: não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso apenas em acordar de manhã e trabalhar com pessoas brilhantes para criar coisas que espero sejam tão apreciadas por outras pessoas como são apreciadas por nós. Entendeu o que Steve Jobs falou? Se acordou com interesse em fazer alguma coisa que seja apreciada? É isso aí. Preste atenção no que você faz hoje, no que você entrega no seu serviço, que é isso que o Steve Jobs quer falar. Também do além, hoje eu só trouxe gente do além aqui no meu grupinho de WhatsApp para participar dessa conversa de gerações. O Paul Gauguin, que foi um pintor francês que gostava muito do Brasil, estava aqui no século XIX pintando, é um dos grandes pintores da história da arte. Ele diz o seguinte, teve aqui no Brasil, na América do Sul em geral, ele dizia o seguinte: existe sempre uma grande demanda por novas mediocridades. Em todas as gerações, o gosto menos desenvolvido tem o maior apetite. Em todas as gerações, o gosto menos desenvolvido tem o maior apetite. Você entendeu, né? Porque quando a gente é jovem, a gente gosta tanto de batata frita. Tudo bem que eu continuo gostando de batata frita, mesmo sendo um baby boomer, mas não como tanto. Eu achava que era a melhor coisa do mundo quando eu tinha 16 anos. O melhor alimento do mundo era batata frita. Por quê? Porque se transforma em açúcar. Como eu estou mais perto do meu tempo criança, então eu gosto tudo que é carboidrato, eu adoro porque é açúcar. Mas enfim, é isso que ele diz, é o apetite, é o barulho de quem é mais jovem, mas que nem sempre tem a devida consistência, mas isso chega com o tempo, que a gente tem a felicidade, e eu espero que você tenha também, se você tem 13 anos e está me ouvindo agora, que você possa transitar por todas as gerações e chegar com muita saúde e com muita colaboração até o fim da sua vida e que seja muito tarde. E para encerrar, eu trago um poeta aqui também falando de gerações, que é o Mário Quintana, também do além do meu grupinho especial do WhatsApp. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Ele adverte que todas as gerações passam. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. É o tempo que vai consumir a sua geração. Então não fica muito orgulhosinha, muito orgulhosinho, achando que todo mundo é cringe, não, porque tudo passa. Especialmente o tempo passa e você um dia vai ser uma senhorinha, um senhorzinho, como todo mundo. E esse é o jeito natural de ser. Bom, é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Muito bom estar com você no papo todas as manhãs nesse feliz dia novo. Eu vou aí saber então da Roberta o que é que vem amanhã, se bem que eu já a anunciei, mas eu já volto aqui para um papo extra para mostrar a carinha de quem está no chat e vamos nessa!
Fechamos aqui o pacote de hoje de conteúdo nutritivo. O Irineu segura mais um pouco num papo extra. Eu já vou antecipando o que tem amanhã. Será um dia de grandes vozes, 2 convidados muito especiais, cujas vozes certamente você já ouviu no rádio, em diversas propagandas e vídeos empresariais. E além disso, tem presença no ar como voz, marca ou padrão de 2 emissoras de TV importantes que agora estão no Brasil. Antônio Viviani, voz da CNN, e Edinho Moreno, voz da Fox e da Sky. Rádio, propaganda, comunicação, carreira, desafios, talento. Por que grandes marcas procuram vozes marcantes para representar o seu valor? Venha participar deste diálogo nutritivo e esperamos você aqui amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo!
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Opa, mais um papinho extra aqui, só para agradecer você que chegou junto aqui nesse papo. Hoje o nosso convidado furou, mas enfim, aqui sempre tem o papo, o Rubens, o Sandro, que chegaram junto aqui, que fazem parte da rede. Quero lembrar você que você pode se inscrever aqui para ser Feliz Dia Novo no ar, que a gente quer colocar mais gente na conversa, especialmente você de todo o Brasil, você de todo o planeta, porque tem muitos países aí que já estão sintonizados com a gente, você que consegue entrar ao vivo, claro, aqui, porque a gente faz ao vivo na hora do Brasil, às 7:30 da manhã, quem quiser participar do papo, tá aqui, ó, o WhatsApp é o 11, claro, 97458, 97458 7079, daí você deixa lá, porque aí quando puder a gente manda o link para você entrar com a carinha aqui no ar, ou entra só off, entra só falando, porque esse aqui é o nosso programa de rádio. Se tem imagem, dá para ser vitaminado? Muito bem. Esse aqui também é o nosso podcast. O que é importante é o que você tem para falar. Eu sei o que você tem para dizer, também é bom. Deixa eu dar um bom dia, mostrar a carinha de quem chegou no chat aqui ao vivo hoje. Quem está na janelinha do Feliz Dia Novo, Marcelo Liversan. Bom dia, equipe Feliz Dia Novo. Bom dia ao Brasil, Marcelo, valeu. Vitor Ribeiro, valeu aí a sua presença, garoto. Nair Cardoso, Feliz Dia Novo para você também. Tá com o netinho no colo, né? É aquele orgulho de tirar foto. Nélia Paula Góes, agora é lifelong learner. É isso aí, é educação a vida toda, tá certo. Despertar, transformar, transcender. E eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Pois é, frase musical, ouro do tolo, sempre é tempo de auxiliar o planeta. Boa dica, hein? Legal, obrigado aí. Rosana Henrique, pertinho também, Vila Maria, vamos com a gente. Sérgio Munhoz, Munhoz, é de Açaí, Paraná, tá frio aí também, né, Sérgio? Ele diz, olha, sou da geração Renato e seus Blue Caps, da música brasileira, da Jovem Guarda, os incríveis, mas também sou de A Dama de Vermelho, do cinema. É isso aí. Mas aí, é Baby Boomer também. Rosana Henrique, maravilhoso dia para você também. Rosana, o G Artesanato está dizendo aqui, ó, excelente quinta-feira, seja muito bem-vindo, Julio. É isso aí, estamos começando o mês novo, começou o segundo semestre, que nos traga muita saúde e paz. Desejo também isso a todos. Rubem Lopes, que esteve com a gente, o tempo foi curto devido ao meu trabalho, mas valeu como se fosse muito tempo. Sempre legal a presença, forte, simpática, aí em Rubens, muito bom. Pedro Batista Menes, buongiorno, ó Desirê, com esse nome chanque, com esse nome chique, francês aí, hein? Viva o programa ficar gravado para os dias que eu chego atrasada por aqui e simplesmente ouço do começo na hora que eu posso. É isso aí, todo mundo sabe que pode entrar no YouTube, lá que está o programa inteiro, lá todas as entrevistas você pode assistir lá, Diálogos Nutritivos. Hazek Ramos, obrigado Irineu por nos proporcionar um excelente programa todas as manhãs. É isso aí, é o Papo Nutritivo, Eliana Milan. Se inscreve lá no YouTube, tá? Compartilha sempre aí com todas as pessoas. Conheci no programa Nova Manhã também, a Nélia lembrando aqui novamente. Entra lá no YouTube, se inscreve, coloca o sininho, vamos ampliar essa rede conectada à boa atitude. Marcelo Amaral também está com a gente todos os dias, é um cara da comunicação também, que produz o seu conteúdo. Chega junto aí uma hora, Marcelo, para falar com a gente no ar. Se inscreve aí no WhatsApp e vem pro papo. Passou aqui tão rápido o nome que não deu nem tempo de eu ver. Mas vamos lá, Edilson Marques, Luciana Ferreira, Helena Gomes, todos vocês que estão com a gente, Renata Maestrelli, Helener Pingo. Pois é, bom dia, Miguel Tortorelli. Ô, Miguel Tortorelli, esse amigo do Tremendão, amanhã vai estar demais o programa. É isso aí, ele está falando lá de Tapinas. Ele é um excelente, o maior dentista, maior cirurgião dentista do Brasil, Miguel Tortorelli Junqueira, que serviu também o Exército Brasileiro no Pará. Grande Miguel, um grande abraço para você, para todo mundo aí do interior de São Paulo e Tirapinas especialmente. Amanhã então vem ouvir aí o Vivião. e o Edinho Moreno. Dois mineiros aqui amanhã. Ixi, isso aqui não vai prestar, hein? Ixi, dois mineiros amanhã no programa aqui. Avisa o pessoal de Minas que vai ter um de Posto de Caldas e outro de... E outro de BH, de Belzonte. É, a Flávia Lippe está de férias. Ela que também é mineira, então vai estar muito bem representada aqui amanhã por dois mineirinhos falando de comunicação, falando desse desafio de ser comunicador, de ser voz de tantas marcas importantes. Eles são vozes da CNN e da Fox no Brasil. Voz que a gente fala de uma emissora é que eles são aquela voz marca, aquela voz que carimba, CNN, não sei o quê. Fox, cada um tem uma voz diferente. São vozes que valorizam as marcas. As marcas têm uma identidade. Elas sempre procuram uma voz que fale do valor da empresa, do que significa a empresa. Então é um trabalho bastante delicado das agências de propaganda em achar uma voz específica para um determinado produto, seja uma emissora, como é o caso aí dos dois amigos que eu trago, mas também para falar de um produto. Qual é a propaganda, qual é a voz ideal para anunciar uma margarina, para anunciar uma bebida, para anunciar um serviço de saúde, para anunciar um produto financeiro. Então é a propaganda que você ouve todos os dias. Amanhã são muitas vozes. Amanhã acho que não vou nem participar, viu? Vou abrir o programa e falar assim, ó, Viviane, Antônio Viviane, Edinho Moreno, toca aí que eu tô aqui só ouvindo. Bom, ô, gente, foi muito legal o papo hoje, falei demais hoje, hein? Eu ia falar com o Sidney, que volta aqui um outro dia para falar com a gente. Ele que é especialista, tem toda uma dedicação a pensar gerações, especialmente em mentoria. Uma fase muito importante que a gente vive no mundo é das mentorias, como auxiliar as pessoas na transição de carreira no mundo que está mudando, funções mudando, atividades mudando, novas competências sendo exigidas. É interessante ouvir essas pessoas, como a gente sempre faz aqui. Mas Sidney volta no outro dia em condições. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez comigo desde as 7h30 ao vivo. Espero você aqui amanhã, então, às 7h30. Obrigado aí, Ulisses, Tiago, Roberta, Isidro, Davi. Obrigado a você que compartilhou, você que transmite esse programa também. Então, te espero aqui amanhã, 7h30 da manhã, ao vivo. Chova, faça sol, faça frio, não importa qual a temperatura, onde você estiver, liga aí. Acessa aí no Facebook, no Instagram, no YouTube ou na nossa rádio, na nossa rede positiva. Onde você quiser, você encontra a nossa rádio. O Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo. Estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Até lá.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.